ordem do dia. Vereador Lisinha José Borges, vereadora Thaís Souza, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson Mercado Sardem, vereador Frederico Godoy, vereador Delcimar Fortunato, vereador André Rezende, vereador Policial Federal Suen, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marques, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lar, vereador Hamilton Espíndola, vereadora Celiane, vereador Jackson Charles, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos Paulo Souza. Quórum suficiente, senhor presidente. Ainda em tempo, vereador João Feitosa.
Havendo quórum suficiente, já solicito o nosso vereador que coloque o projeto em votação.
Projetos em segunda votação.
Não, primeiro é o da...
Projeto de lei ordinária número 130 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de disponibilização de dispositivo interuterino, o DIU, no município de Anápolis, e dá outras providências.
Projeto em segunda votação está em discussão da vereadora doutora Trícia. Não havendo
contrário.
Com voto contrário.
Contrário, presidente.
Com voto contrário do vereador Hélio.
Olá,
e
vereador Suendo também.
E vereador Suendo, projeto aprovado por maioria dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário número 203 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre o informativo da unidade de saúde públicas e privadas sobre a entrega voluntária de filho para adoção no âmbito do município de Anápolis.
Só retificando aqui, o vereador Lisier chegou aqui e pediu para colocar o voto dele contrário nesse projeto da doutora Trícia. Então, registrando a presença do voto contrário do vereador Lisier também, que veio aqui e falou. Projeto 03, projeto 203/2024, o vereador Jackson Charles, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa para o nosso primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 211 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos na lei municipal número 2.699, de 1º de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Educação. Esse projeto, senhor presidente, é um pedido de retirada de pauta do líder do governo, vereador Jackson Charles.
Pedido acatado.
Projeto de lei complementar número 212 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a doação de área pública municipal à União Federal, com afetação ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República do município de Anápolis, e da outras providências.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco votação.
São?
Então, sim. Coloco em votação, votação nominal.
Discutindo, não?
Discutindo. Li aqui, perguntei, ninguém aqui discutiu, eu coloco a votação nominal. Quem quiser votar contra, tranquilo. É, vereador Alex Martins.
Favorável, presidente.
Favor. Vereador André Rezende.
Tendo voto, presidente?
Sim.
É, eu acredito que esse projeto não tem caráter emergencial de forma alguma. Uma doação diária para o Ministério Público Federal pode ser importante, mas ela precisa ser discutida com os pares, analisada, valor da área, como é que vai ser feita essa doação. Eu acredito em uma votação emergencial, onde o projeto foi lido na sessão ordinária da semana passada, ou seja, ele estava num rito ordinário dentro da casa. E de ontem para hoje foi colocado dentro de um rito extraordinário, que precisa ser matérias especiais, de interesse da sociedade, que realmente pode ser discutido com emergência, isso não cabe. Por isso eu encaminho meu voto desfavorável a essa matéria.
Na realidade, não é porque o projeto é para doação de área do Ministério Público, Federal, qualquer um. Todos os projetos da Casa, nós estamos colocando em votação. Colocamos o projeto da Casa da vereadora Trícia, colocamos o projeto da Casa que estava aqui do vereador Jacques, vereador Suender, vereador André, vereador doutor Zé Fernando, colocamos de todos os vereadores. E, na realidade, é porque nós temos a Receita Federal, a Delegacia Federal e agora o Ministério Público Federal também, que é construído lá. Então, aqui não tem nada de urgência nem nada. Quem quiser votar a favor ou contra, tranquilo. É, vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Vereadora Cleide Lago. Vereadora Cleide.
Contrário, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Contrário, presidente.
Sim, eu, vereador Domingos Paulo de Souza, voto a favor do Ministério Público Federal para poder construir do lado da Receita Federal e do lado da Delegacia Federal. Vereadora doutora Trícia. Deixa eu explicar para o senhor o que é, vereador.
Eu já estou sabendo, desfavorável.
E o que é, vereadora?
Atuação de área pública, eu sou contrária.
Uhum. Vereador Edmilson.
Contrário.
Vereador Pedro Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Caminhando meu voto.
Sim.
Eu não sou contra o Ministério Público, sou até a favor do Ministério Público. Acho que o Ministério Público, não só o federal, mas o municipal, o estadual, são órgãos que realmente ajudam a sociedade no seu todo. Mas eu acho que no apagar das luzes, faltando 15 dias, analisar um processo desse, um projeto desse, é meio temeroso. Eu acho que cabe ao nosso próxima legislatura, na próxima Câmara que será formada aqui, decidir isso. Acho que esse não é o momento. Meu voto desse momento é contrário, viu, presidente?
Vereador, então no último mês de cada legislatura tem que fechar a Câmara. O vereador não pode receber, não pode fazer nada, porque nós temos que trabalhar até o dia 31 de dezembro. Então as matérias que tem aqui nós temos que votar.
Acho que você distorceu minha fala, presidente. Eu acho que não é isso. Eu acho que cabe a próxima legislatura discutir isso melhor. Faltando 15 dias, a gente vai discutir uma área pública que vai ser doada, como vai ser feita essa área. Como a Andréa falou, a vereadora Andréa, tem que ser melhor discutido. É uma área que está sendo doada do município, que a gente tem que analisar todos os prós e os contras. Eu acho que isso cabe à legislatura, é o novo prefeito discutir isso. Não é eu que vou discutir.
Mas o novo prefeito vai assumir a partir do 1º de janeiro. Sim. Aí discute, mas até lá a Câmara, o prefeito atual, nós todo mundo tem que trabalhar. O médico trabalha, o enfermeiro trabalha, todo mundo trabalha.
É, assim você pensa, né? Eu acho que o seu pensamento é esse. Obrigado, presidente.
Vereador Hélio, contra. Vereador Jackson Charles. Favor. Vereador Jean Carlos.
Caminhando voto.
Sim.
Presidente, também eu penso que não por ser final ou por ser para o Procurador-Geral da República, o fato é que tem muitas áreas passíveis de agregar essa doação e talvez essa não seja mais interessante. Nós podemos avaliar outras áreas, por exemplo, o Tribunal de Justiça está lá no bairro de Lourdes. É, temos ali um órgão de funcionamento. Pode ser que haja necessidade de manter ou substituir aquele órgão por outro que possa ter um impacto ainda maior. Então, a área está agregada ali a todo aquele arcabouço ali da antiga Faiana. Então, acho que é melhor, no rito ordinário, nós discutirmos melhor, ver o tamanho da edificação, ver os impactos e, certamente, de forma mais tranquila, decidirmos sobre a doação. Então, eu manifesto, nesse momento, o contrário.
Vereador Jean Carlos, contra. Vereador João da Luz.
Caminhando voto.
Sim.
Eu quero parabenizar o prefeito Roberto Nassi por mandar esse projeto, um projeto importantíssimo para a nossa cidade de Anápolis. Trata-se do Ministério Público Federal estabelecer uma sede na cidade de Anápolis. E eu, por duas vezes, eu fui a Brasília para impedir que essa sede que aqui hoje tem fosse transferida para Goiânia. Nós íamos perder essa porta aberta aqui do Ministério Público Federal. Então, eu quero manifestar o meu voto favorável e também considerar, né, a importância de nós termos essa entidade. Né, o Ministério Público Federal ele é o guardião de todos os recursos da União na cidade. Então, a sociedade ela precisa de saber a importância de ter esse órgão à disposição da sociedade anapolina, no caso. Voto favorável, presidente.
Obrigado. Ainda demanda que o vereador acabou de falar. Se fosse assim, vereador não podia votar, porque tem outro vereador que vai assumir a partir de 1º de janeiro. Às vezes o voto do vereador aqui não é o voto que o outro pensa também. Então, até o dia 31 de dezembro, o vereador tem que ter autonomia e votar todos os projetos que vêm de encontro com aquilo que a sociedade precisa. E a fala do vereador João da Luz foi excelente. Nós precisamos de ter essa área aqui na cidade para a gente poder manter o Ministério Público Federal. Lá nós temos a delegacia, temos a receita e agora, se passar na casa, vai ter. Se não passar, os vereadores que votou contra, esses aí se sintam responsáveis por eventualmente sair. Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes ausente. Vereador Lisieiro Zé Borges.
Também vou comentar o meu voto. A primeira questão é quase uma questão de ordem. Senhor presidente, manda a boa forma regimental que o presidente não vota. Vota para desempatar. O senhor não só está votando, votou nos primeiros momentos, como está discutindo, está defendendo a iniciativa do Executivo. Mas eu vou com os nobres colegas, aonde falam que a forma intempestiva, não é o horário, não é o momento. O senhor falou que já entrou aqui há muito tempo esse projeto, está só colocando ele na pauta, mas ele só entrou agora no nosso conhecimento. Portanto, voto com os nobres colegas aí, contrário ao momento de aprovação desse projeto.
Eu não falei isso não, vereador. Depois o senhor dá uma olhada na sessão. Eu não falei que o projeto entrou aqui há muito tempo, não. Eu falei que eu coloquei todos os projetos que estavam na casa em votação.
Exatamente.
Todos os vereadores. O projeto que entrou recentemente.
Dava para entender que o senhor tinha colocado, que ele já estava na casa. Mas
agora a minha conduta aqui, o senhor pode deixar que eu sei como é que ela é feita.
Nisso eu desconcordo. No bom português.
O senhor teve o prazer de ser presidente da casa, depois o senhor faz uma avaliação da gestão do senhor. Vereador Luzimar Silva.
Por favor, senhor presidente.
Vereador professor Marcos.
Contrário.
Vereador professor Marcos foi contra. Vereador Reamilton.
Contra.
Vereador Reamilton também contra. Ministério Público Federal. Vereador Aceriane.
Contrário.
Vereador Aceriane também contra. Ministério Público Federal, a área. Vereador Policial Federal, Suendo.
Caminhando.
Sim.
Eu acredito que o Ministério Público é um órgão muito importante, né? A Polícia Federal, com a Polícia Federal, sempre trabalhei. Nós trabalhamos junto com o Ministério Público e também eu acredito na imparcialidade do Ministério Público. Ele vai entender, o Ministério Público vai entender esse trabalho que estamos fazendo, uma discussão melhor, né? Até porque realmente a gente nem sabe se é a área que o Ministério Público gostaria. Vamos conversar, né, com o Ministério Público, a casa também, né, aqui na Câmara tem que conversar com o Ministério Público. Então, voto desfavorável, né, ao projeto, mas para que a gente possa realmente aumentar esse diálogo com o Ministério Público, conversar com o Ministério Público nesse momento. A toque de caixa, eu acho que nenhum projeto.
O Ministério Público Federal que me pediu para colocar o projeto.
Nenhum,
foi
projeto,
prefeito, não.
Nenhum projeto deveria ser votado sim a toque de caixa. Eu acredito que nesse momento, dessa forma, o projeto, claro, tem que ser desfavorável.
O vereador policial federal Suender votou contra o projeto do Ministério Público Federal aqui na casa também. Vereadora Thaís Souza.
Como advogada, eu voto favorável ao Ministério Público Federal.
Com 10 votos contrários, o projeto foi rejeitado pelos vereadores que votou contra. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei complementar número 213 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito suplementar para despesas específicas.
Presidente, eu tenho uma emenda de plenário para ser apresentada nesse projeto.
Por favor, sobre a emenda de plenário. O vereador André Rezende vai estar falando os nomes, porque tem alguma assinatura que não dá para poder coisar aqui. Eu sei que tem o nome do vereador Edmilson. Delcimar, Sim.
Emenda de plenário, projeto substitutivo, assinado pelo vereador policial federal Suenda, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson Mercado Cervém, vereador Lizier José Borges, vereador Ramiro Espíndola, vereador Marcos Carvalho, vereadora Celiane SOS, vereadora Andréia Rezende, vereadora Trícia Barreto, vereador João Galuz, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Cleide Lário.
O projeto substitutivo vai ter que retornar às comissões de novo. Mais uma vez, o grupo de vereadores tentando barrar a votação e eu tenho que cumprir o regimento. Né? Esses vereadores que foi citado pelo vereador André Rezende são os vereadores. Então, devolva a comissão mista o parecer.
Não é barrar a votação, presidente.
O senhor não está com a palavra, não, vereador. Plenário, já que chegou em um acordo, vamos colocar para poder votar do jeito que a oposição fez uma mudança no projeto substitutivo. Depois de um entendimento, foi seguido substitutivo que a vereadora Andréia Rezende apresentou, junto com a vereadora Cleide Lari, vereador Delcimar Fortunato, vereadora doutora Trícia, vereador Edmilson, vereador Hélio Araújo, vereador João Carlos, vereador João da Luz, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereadora Seriane e vereador policial federal Suender. Esses 12 vereadores apresentou um substitutivo no projeto e esse projeto vai ser votado de acordo com esse substitutivo. O projeto está em discussão, o substitutivo.
Discutindo, presidente. Nós apresentamos um projeto substitutivo ao projeto original. Como é que foi? O projeto original veio com uma planilha na qual não especificava diversos tipos de gastos. Desde quando ontem a gente estava discutindo essa questão, nós discutimos que nós estamos à disposição para votar o que for necessário de serviços essenciais para suplementar, desde que a gente tenha uma planilha clara, transparente, obedecendo os princípios da administração pública de razoabilidade, boa-fé e transparência. No entanto, a planilha que veio, a gente não conseguiu identificar nomes de, por exemplo, pagamento de pessoa jurídica. Pode ser tudo que tiver nota, então a gente precisava do nome dessas pessoas jurídicas. Organizações sociais, qual é o valor do contrato de um software? Tudo isso é extremamente importante para que a gente tenha cuidado com o dinheiro público. Nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar, acompanhar e representar cada um de vocês. Portanto, o substitutivo apresentado por nós e acompanhado pelos demais vereadores, depois de uma série de discussões, ele engloba as despesas de saúde elencadas dentro da planilha e retira as outras questões que não estão individualizadas. E garante o salário público dos servidores, garante todas as outras questões que nós estamos discutindo que estavam claras dentro da planilha. Então, eu peço que os demais pares acompanhem esse substitutivo, que é o que a gente encontrou. Depois de muita discussão, de muito diálogo, o que estava transparente dentro da planilha e o que nós conseguimos avançar. Eu acho que é muito importante a gente explicar que não existe nenhuma postura aqui de nenhum vereador de estar contra a sociedade, de estar contra alguma entidade social, algum terceirizado, muito pelo contrário. Nós queremos garantir que os serviços essenciais sejam continuados e que cada um possa receber o que tenha de direito. Mas nós também precisamos entender que faltam menos de 20 dias para terminar um ano e existe um pedido. O primeiro pedido era de aumentar e suplementar 259 milhões. Um segundo pedido de suplementação de 160 milhões. E hoje um pedido diferente do de ontem, de mais de 180 milhões de reais. faltando 20 dias para terminar a gestão e faltando 20 dias para a gente ter uma nova gestão na nossa cidade. Então, o que a gente está votando aqui, ele é muito sério. A gente tem que sair das narrativas e o terrorismo de um contra o outro. E, ao contrário, pensar na cidade, no que está acontecendo. É, no mínimo, muito temerário e muito estranho que, faltando 20 dias para pagar esse tanto de conta, a administração não tenha tido a organização, a transparência de verificar a necessidade dessa quantidade de dinheiro e está mandando para a Câmara. Então, o que eu quero deixar claro é que não é a Câmara Municipal e os vereadores que assinaram esse substitutivo que está criando um problema. Ao contrário, a Câmara Municipal está sendo parte da solução de um problema da cidade na qual, obviamente, existe uma má organização da gestão de apresentar uma suplementação tão alta, faltando 20 dias para terminar a gestão. Mas a gente precisa entender que certas coisas são essenciais. Então, o entendimento nosso dos vereadores foi de garantir tudo o que estava na planilha da saúde, tirando apenas uma questão de um software, que não foi identificado o que significava esse software, não foi discriminado, e não foi discriminado duas questões de valores, e mantendo outras questões de folhas de pagamento, direitos de servidores, pagamento de sentenças judiciais, que são importantes e serviços essenciais. Visto que, dentro da justificativa do projeto, estava serviços essenciais. E dentro da planilha, tinha até, por exemplo, adquirir imobiliário, o que não é essencial e nem emergencial, para que a gente possa votar uma quantidade dessa de dinheiro a essa altura do ano. Então, é com muito respeito, com muito zelo, que nós estamos apresentando esse substitutivo e com muita tranquilidade também. E nós queremos que a sociedade também possa ficar tranquila e que a gente não entre nesse terrorismo, não entre nessa questão, porque, como eu disse ontem, ninguém está aqui para fazer sacanagem com ninguém. A gente está aqui para defender os anapolinos e anapolinas e a gente está aqui, sobretudo, para garantir que o dinheiro público seja bem gasto. Essa é uma das nossas atribuições e é assim que a gente vai trabalhar. Muito obrigada.
Projeto ainda está em discussão. Discutindo, vereador Jean.
Obrigado, presidente. É praticamente endossar e corroborar as palavras da vereadora Andréia. O tamanho da seriedade e da complexidade, do valor que envolve os recursos públicos, o primeiro projeto, envergadura de 259 milhões, veio anexado um gasto de 700 mil, que foi um acordo junto ao Urban. Veja que a dificuldade para se obter os dados, no segundo momento, veio como um excesso de arrecadação na ordem de 120 milhões, diante da insistência de apresentação das planilhas, das despesas, do que foi orçado ou realizado para, de fato, justificar essa suplementação, porque é um princípio da transparência devia destruir o processo já com elas. Agora, num terceiro projeto, já não é de novo 120, já é 184 milhões, já não é mais só os serviços essenciais, tem equipamento, material de consumo e citação de obras, que a médio prazo ainda serão feitas medições, faturamentos. Então, nós visamos resguardar, né, o princípio da legalidade, resguardar os serviços essenciais, garantindo folha de pagamento de servidores, movimentação dentro do ISA para pagamento de restante pagamento de pensões, a saúde praticamente integral que estava na planilha e, certamente, garantir a continuidade do serviço público para que a população não sofra nenhuma preterição, nenhum prejuízo nesses dias. Software recebe, de acordo com o vencimento mensal, então não procede, o mês nem venceu. Né, e temos certeza de que aqueles que forem necessários serão mantidos. Agora, obviamente, nós temos que zelar pelos recursos. Não é brincadeira ficar suplementando de uma hora para outra. Tanto é que já extrapolou o limite de 38%, que dava 820 milhões de movimentação, já movimentou 830. Então, ainda assim, vai ser solucionado isso por força dessa emenda, esse substituto que apresentamos. Sobretudo, resguardando as folhas de pagamento do servidor público municipal efetivo, comissionado, ativo e aposentado, do Executivo e da Câmara, e todos os serviços e repasses essenciais à saúde, inclusive da Santa Casa e maternidade. Então,
parabenizar aos vereadores que se debruçaram em cima disso, porque o problema foi a falta de planejamento e organização. Nós estamos criando uma solução, diferentemente do que 20 dias na administração, com estrutura grande, com setor orçamentário, uma procuradoria, contabilidade, e nós somos obrigados a debruçar e apurar dados que, às vezes, até quem mexe diariamente tem dificuldade. Mesmo assim, com o apoio de pessoas e especialistas, inclusive, da área, nós construímos essa emenda, esse substitutivo, e certamente será necessário para garantir a continuidade do serviço e a regularidade da prestação de serviço da Prefeitura e a tranquilidade dos servidores. Então, que nós possamos aprovar o substitutivo e, quiçá, né, não passemos mais por situações dessas que aterrorizam, deixam insegurança e temeridade para todos. Queremos o bem da cidade, não citado de posicionamento político, mas, sobretudo, resguardar de forma correta a suplementação e a utilização dos recursos públicos. Levou a palavra.
Substitutivo ainda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suender.
Nessa discussão, eu quero só enfatizar, né, realmente o que o Jean falou, a vereadora Andréia, mas colocar, né, alguns pingos nos is aqui, principalmente relacionada à questão da Santa Casa. Né, tivemos um discurso ontem que, se não votasse, iria morrer pessoas, enfim. Mas a gente tem que colocar que essa culpa, né, não seria aqui do próprio parlamento. Né? Olhando aqui a tabela que a própria Santa Casa me encaminhou, eu consigo ver aqui R$1 milhão em 2023 que não foi pago. Né? Emendas, R$1 milhão, R$2 milhões que não foram pagos. Estamos aqui com 3 meses, outubro, novembro, dezembro, do convênio com a Semusa, que não foram pagos, ou seja, e vários outros aqui, somando aí R$11 milhões, né, de dívida para a Santa Casa. E não era um projeto que vem de forma extraordinária aqui, e vai falar que o próprio parlamento queria matar pessoas. Mas está matando pessoas, é o próprio governo, nesse longo do tempo aí, que não paga as suas dívidas junto aos órgãos de saúde. O que a gente fez aqui foi ao contrário, né? Foi incluir, trabalhar, que pelo menos uma parcela conseguisse vir para dentro desse suplemento aqui, e está hoje, eu acho que o Jacques vai falar sobre isso, a média aí quase mais de 3 milhões aqui, né, para fazer alguns pagamentos. Resta algum dinheiro ainda, mas isso é uma incompetência, né, do próprio governo municipal, uma ingerência totalmente errada. Então, isso aqui é bom ficar bem claro, que nesses 4 anos, quem falou aí, em questão de morrer pessoa por causa dessa paralisação, nesses 4 anos falaram ontem, né, relacionado à questão dessa suplementação que veio de forma aberta. É importante, então, que fique claro, né, que a saúde precisa, sim, desse trabalho que a gente fez hoje aqui, né, para incluir em pauta esses valores, né, para que a Santa Casa possa exercer a sua função, como outras áreas da saúde, mas que assuma a responsabilidade do governo municipal, do Poder Executivo, assuma a responsabilidade dessa dívida, assuma a responsabilidade de que eles foram incompetentes, e sim, se não tivesse agora a atuação do parlamento, aí sim poderia ter um desastre lá na ponta, porque o projeto de ontem não vem nada da Santa Casa, nem nada de saúde, e o projeto de hoje também não, mas conseguimos, através, depois do líder do governo, né, identificar que seriam alguns valores para a Santa Casa. Então, só deixando claro aqui que nessa competência de 1 ano, a dívida se tornou aí R$11 milhões. A gente se lembra aí, ano passado, quando o padre Clayton esteve aqui e mencionou, padre Clayton esteve aqui e mencionou que recebia R$5 mil só da Santa Casa, e a gente conseguiu aí com muita luta aumentar esses valores aí. Então você vê que a saúde não é e nunca foi prioridade do governo. Né? Então chegou o projeto aqui e foi uma discussão dizendo que agora era culpa do parlamento aqui que iria morrer pessoas. Então vamos colocar só realmente as coisas como devem ser colocadas, e não existe isso. O parlamento hoje aqui fez um trabalho excelente para colocar pelo menos um pouco, né, que institua pelo menos um pouco, devolver um pouco que a Santa Casa tem direito, mas espero,
né, que esse governo agora assuma realmente a sua responsabilidade. E quanto aos servidores, né, tranquilizar os servidores, como eu falei ontem, né, não deixar o terror, né, tomar o coração. Eu acho que foi muito imprudente o que o próprio prefeito fez, soltar um vídeo dizendo que poderia ficar sem salário, essa coisa toda. Sim, o projeto estava em discussão aqui, e a ideia do parlamento aqui, dos vereadores, é fazer com que os servidores, né, possam tranquilamente ter o seu salário respaldado. Mas também eu coloco um adendo. Essa lei, essa questão desse orçamento, deveria ser ordinário, né, já saber a previsão de pagamento dos servidores, e não colocar ele em berlinda, faltando 20 dias aí, né, colocar tudo em xeque. Mas é isso, acredito que a gente vai agora, pelo menos a saúde e os servidores públicos aí, a gente realmente tenha esse entendimento e consiga exercer essa função.
Vereador, eu, assim, hoje fico até triste quando vem o vereador aqui na casa falar que está sendo orientado com pessoas experientes. Sabe quem está orientando? Vai ser o futuro secretário de Finanças, que está sendo cogitado, que chama Vinícius. Sabe quem é o Vinícius? É o secretário do Rogério Cruz em Goiânia. Você já viu como é que é a saúde goiana, tá? Ótimo, hein? Olha só o que espera você, cidadão anapolino, tá? Projeto substitutivo ainda está em discussão. Discutindo, vereador. Desculpa. Vereador Café de Cacheta.
Bom, presidente, realmente eu estarei votando favorável nesse projeto substitutivo, né, por entender que servidores, saúde não pode parar. Mas me sinto muito temerário. Muito temerário. Porque o projeto substitutivo que apresentaram aqui, gasolina do SAMU, prefeitura, postura, tiraram. Câmaras de monitoramento, tiraram. Que a pessoa, eu vou falar tudo aqui, elencar, para que o cidadão na polícia saiba o que tiraram. Porque falar bonito, que colocou, que tal, mas tem que falar o que tirou também. Para que o cidadão na polícia saiba que amanhã eu estou me isentando. Porque eu era contra tirar isso aqui. Mas eles quiseram. Coleta de lixo, tirar da coleta de lixo. Tiraram, assim como o vereador falou, o acordo judicial da Urban. Se entrarem de greve a partir da semana que vem, já sabem também quem são os culpados. Insumos do cemitério. Insumos, né? Vai estar daqui a pouco, vão estar protocolando projeto com a cidade aqui do Brasil, que era proibido morrer, né? Que era até um projeto. Não vai me assustar se sair um aqui. Poda, limpeza urbana, também tiraram. Poda, limpeza urbana. Bolsa universitária, você é cidadão que tem a bolsa universitária pela prefeitura, também foi tirado. Sistema de matrícula da rede municipal de ensino, que é o programa do qual eles tiraram. Sentenças judiciais, entre outros. Eu fui elencar aqui o que tirou, vocês vão ficar abismados. Mas por entender que os servidores também precisam receber a saúde também, mas estou temerário no que possa acontecer daquilo que eles tiraram. Então, votarei favorável com muito temor e sabendo que não fiz parte dessas cortes aqui que estarão sendo votadas agora. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra, já fazendo encaminhamento de voto e deixar claro para a população que não existe um pé de guerra aqui entre grupo A, grupo B. Na verdade, eu quero parabenizar todos os vereadores que debruçaram tempo e energia para avaliar o tamanho da nossa responsabilidade diante dessa matéria. A gente sabe que a suplementação é algo legal e, eventualmente, o Poder Executivo em qualquer uma das três instâncias pede para o Legislativo avaliar essa aprovação. Acho importante, da forma como foi feita a comissão mista, avaliamos, tentamos resolver ontem, mas deixar muito claro que não existe, não gosto muito da palavra sacanagem, mas não existe muita maldade de nenhum vereador aqui que não quer votar na matéria. Todos sabem da responsabilidade que tem, todas as duas emendas apresentadas ontem, pena que não foi votada, garantir o pagamento de todos os servidores. Todas as duas emendas, deixa claro. Então não tem maldade de pagar ou não pagar aqui. A gente sabe da responsabilidade e sabe que o maior patrimônio que a prefeitura tem são seus colaboradores, seus servidores. Merecem respeito, zelo, e todos os 23 vereadores aqui foram e são favoráveis ao pagamento dos servidores. Então, não estendendo muito, mas já fazendo encaminhamento de voto, nós vamos votar favorável sim, ainda. Mas com esse olhar que o primeiro secretário colocou, teve alguns cortes, entendemos que não são urgentes, pode realmente deixar para um outro momento, mas não pagar o sistema de inscrição e matrícula da rede municipal de educação, nós estamos criando problema, não é para esse governo, não. É para o futuro secretário ou secretária de educação que vai ter que resolver esse problema sério. Porque as famílias já fizeram as inscrições, estão esperando o resultado, líder. Que resposta a Câmara ou o Executivo vai dar para essas famílias? E olha que eu não estou fazendo tempestade de copo d'água. Não gravei nada, não falei nada para servidor, porque a gente sabe da responsabilidade que tem aqui, mesmo que a matéria não foi votada. Mas também fico temerário a essa decisão de fazer cortes e, sobretudo, corte do sistema educacional. Volto a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra, acompanhando, né, desde ontem, preocupado também com as coisas da nossa cidade. Mas minha avó dizia, meu filho, você ainda vai ver muita coisa. E tem visto que realmente uns absurdos. Pastor Vilmar Silvestre, um abraço. Mas aqui tem uns pastores e umas pastoras que se titula homens e mulheres de Deus, o povo falso. Minha mãe, evangélica, acompanha, dona de igreja. Será que a pessoa, um cabimento, que ser tão traíra nesse momento com a cidade, com os seus eleitores, a troca de breganha, porque minha filha é coordenadora do odontólogo, eu não posso perder esse espaço dentro da prefeitura. Pastores que comeu no prato aqui, o Portal 6 falou da minha fala, de traíra, a gente vê nesse momento. Pessoas que ficou 7 anos com Belança, recebendo, sendo beneficiado, e agora mostra o seu lado. E me envergonha por ser homens, falar que é homens e mulher de Deus, e eu que acompanho o evangélico há mais de 30 anos. Meu Deus do céu, ainda bem que o senhor não corrompeu, Vilmar Silvestre. Entra aqui, homens e mulher de Deus, e corrompe. Chega num momento, não aguenta a pressão. Porque talvez a filha não vai ter o benefício que tem. Porque meus cargos vão perder. Deixa eu pular para ali. Meu Deus, vamos ter postura. Criar todo um alvoroço desse, num momento desse. Com a cidade sem preocupar com um órgão igual o SAMU. Como o Alex bem colocou. Com tudo isso que não vai ser. Fazendo um jogo aos 49 do segundo tempo. Gente, vamos rever. Hoje eu estou envergonhado de certas pessoas que estão nessa casa. Política tem que ter lado, fazendo um jogo medíocre para beneficiar quem está chegando. Pessoal, faz isso não. Discussão deu de ontem. Quase que essa sessão aqui acaba e faz outra amanhã. Isso foi discutido ali. Veio para cá para isso. Depois resolveu aí chegar nesse consenso, qual realmente voto favorável, né, na hora que vem para o voto, mas estou de boca aberta com alguns aqui. Mas tem uma que eu já sabia, essa ela nunca me enganou, né, nunca me enganou, falei várias vezes com o Delcimar. Meu Deus, pessoas que estão lá sendo beneficiadas, esposa de alguns aqui que tem seu espaço. O prefeito foi atrás de ninguém, não. Ele não ofereceu cargo para ninguém, não. É os parlamentares aqui que vai lá com o pinico. Aí chega agora, quer pular do barco. Vergonhoso. né, vergonhoso para esses pastores. Deus é justo. Tem um aí que está cogitado para ser cassado. Deus vai fazer justiça. Eu vou falar para o senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Presidente, cadê meu voto?
Espera quando começar a votação, ainda está em discussão. Senhor presidente, eu quero parabenizar o relator, a relatora, Andréia, e as demais pessoas que sempre tiveram também do lado oposto a essa gestão. Agora, como o nobre vereador, meu corregionário, bem disse, cuspi no prato que comeu durante 8 anos. 8 anos. Agora, se tem condições que nós temos dinheiro para poder fazer, suprir tudo isso aí, agora vem com demagogia, com politicagem. Deus vai abençoar o próximo prefeito. Eu acredito, ele vai ser remoto, ele vai fazer um trabalho eficiente. Agora, ele sabe também desses covardes que estão pisando também na goela do prefeito que está saindo. Vai ser covarde com ele também. Vai ser. Se não for durante 4 anos, vai ser depois de 8 anos. Mas ele é um homem de Deus, é um homem que vai ser abençoado. Vai ser. Voto também favorável pelos funcionários. Agora, aonde não está sendo suprido, aonde não está sendo pago, também tem funcionário a receber. Vai ter funcionário que vai ficar sem receber. É lamentável, é lamentável. Por isso é que eu agradeço a Deus, e sempre peço a intercessão da minha mãe, minha Maria Santíssima, que me cubra com seu manto sagrado. Não farei parte dessa legislatura aqui no próximo ano, mas estarei sempre pedindo a Deus sabedoria e discernimento para me conduzir minha vida, não para esse mundo que estou acampado, não. Não para esse mundo que estou acampado. Eu não vou ficar de trás de batina, de padre. Eu não vou ficar louvando o Senhor e sendo hipócrita, não. Não vou, não. Eu sei que se tem condição de ser pago, o dinheiro está aí, Goiânia está aí correndo para pagar as contas. Enquanto nós aqui temos dinheiro e tem condições de ser pago, está sendo protelado. Para isso existe o TCM, existe o Tribunal de Contas. E tenho certeza que o prefeito Roberto Nava não vai fazer nada que venha desabonar ele depois para que ele possa vir ser julgado, não. Sou ético, continuo apoiando, continuo fazendo a minha parte como cidadão, como político. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro e possa prosperar a cabeça de todos que estão aqui. Eu vou a palavra.
Obrigado,
Elio.
Presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar os nobres vereadores. Nós estamos encerrando a gestão. Eu fico feliz nesse final de gestão. Como foi gratificante, minha formação é contábil, ver cada vereador desse que analisar essa planilha que foi mandada, viu, André? E ver a displicência de cada um em poder analisar item por item. Eu queria, líder, ter sido feito isso desde o começo dessa gestão. A gente analisar com tal zelo, tal importância, o recurso financeiro de cada contribuinte que paga seu IPTU, paga sua energia, paga sua água. E isso aí é gratificante a gente ver e poder ver as pessoas ter o zelo, e essa casa ter esse zelo, viu, vereador Jacques? São 185 milhões que foram feitos de aporte. Não foi 85 mil, não foi 185 mil reais, não foi 85 mil, foi 185 milhões. A gente se perde nessa cifra. É uma cifra tão gigantesca que é feito um aporte. A gente não está discutindo o que foi pago, não. Já foi pago só desse mês. A gente está discutindo o que está sendo pago excessivamente, vai ser pago. Isso é gratificante a gente ver e ter esse zelo. eu fico feliz, eu encerro meu mandato. Eu tive 1.504 votos quando eu fui eleito por essa cidade. E fui eleito e desprendi, como todos os vereadores aqui, trabalharam muito nessa gestão. Alguns tinham cargos na prefeitura, outros tinham a sua família, outros tinham seus parentes, enfim. Nesse momento, isso não teve aqui, igual o Luzimar falou, nós não tivemos esse pensamento, nós voltamos com o povo na Polina. Isso que é importante, é gratificante. Nós desprendemos de tudo isso e realmente fizemos o nosso papel como vereador dessa cidade, como legislador do município de Anápolis. E isso é tão gratificante, nós discutimos realmente o gasto que é sendo feito nessa gestão. Isso só de um mês, do mês de dezembro. Faltando 20 dias, a gente está discutindo uma aposta de 125 milhões. Você imagina isso se fosse discutido o estudo na gestão em 4 anos. Com certeza, nós não teríamos aqui, vereador João, secretário, igual em Goiânia, você mencionou, Goiânia está um paraíso, Goiânia tá, tem até secretário de saúde preso. Aqui, nós tínhamos uma saúde muito melhor, viu, vereador Domingos? Eu tenho certeza disso. Tínhamos uma saúde melhor, teríamos uma iluminação melhor, praças melhores. A cidade seria a cidade mais linda do país, eu tenho certeza disso. Parabéns aos vereadores que realmente votaram a favor. Os vereadores que realmente têm esse compromisso. Desprenderam da questão de cargos, desprenderam das situações que realmente se prendiam no executivo. Isso foi gratificante ouvir. Eu encerro. E tenho certeza que os 2.602 votos que eu tive, que o 12º vereador mais votado de Anápolis, por força do partido ser um partido muito forte, nós fizemos dois, mas tenho certeza que aqueles que tiveram seus votos aqui foram reconduzidos para a próxima gestão. Espero que continue da mesma forma, com essa mesma lisura, analisando os processos, analisando as contas, recebendo os balancetes, recebendo as planilhas antes, viu, vereador Domingos? E fazendo essa mesma contestação. Parabéns a todos os vereadores. Obrigado.
Obrigado, vereador. Só informando que a cidade de Anápolis está melhor que a de Goiânia. Nós estamos tendo esses problemas que tem. É o que o senhor falou, nós temos tudo aqui. Iluminação, uma saúde bem melhor. Discutindo, vereador Frederico Godoy.
Presidente, apenas deixar aqui já registrar meu voto favorável, mas deixar um adendo. Eu vi aí, André, que na parte da saúde supriu algumas coisas. Na parte da saúde. E uma delas é a escola do autismo. A escola do autismo vai fechar. Eu acho que a gente poderia rever isso aí, porque é sério, abriu agora de pouco tempo, inclusive ela leva o nome do meu primo, Dr. Rodrigo de Godoy, e eu acho que deveríamos rever essa questão da escola do autismo, tá bom, presidente? Devolvo a palavra.
Obrigado.
Discutiu, presidente. O senhor já discutiu, não?
Já, ué.
O João da Luz, não?
Já discute, João da Luz.
Eu espero que a energia não acabe, né? Se a energia acabar, o João da Luz tem luz própria. Eu quero dizer o seguinte, eu fico feliz dessa discussão ter chegado ao final. Todos estão cansados, né? Nós que acompanhamos as prestações de contas e acompanhamos os orçamentos, nós vimos o prefeito aprovar o orçamento ordinário. Na verdade, nós fomos pegos de surpresa, né? No final do ano apareceu um pedido de suplementação de 259 milhões. E essa planilha foi reenviada para cá com outro valor de 185 milhões. E esse substitutivo aqui, ele está aprovando praticamente 150 milhões. Acho que alguns serviços que, porventura, ficarem defasados por esses 20 dias, dia primeiro está aí. Acho que todos os problemas serão resolvidos e sanados, se alguma pendência ficou para trás. Agora, é preciso as pessoas entenderem que o compromisso, né, dos vereadores desse legislativo, com os servidores ativos e inativos, esse compromisso aí foi um compromisso de estar aqui nessa casa trabalhando dioturnamente. Teve vereador que nem dormiu. Imagina você, vereador, que não tem experiência com a planilha contábil, né? Se analisar planilhas, dados contábeis, igual o Hélio falou. Então, realmente, eles debruçaram para trabalhar no sentido de garantir para o servidor público o salário, né? O pão de cada dia. Então, quero parabenizar todos os vereadores. Vou votar, sim, no substitutivo. E tenho certeza que o trabalho está cumprido, está realizado, o trabalho do legislativo no sentido de garantir aí esse orçamento para a população da cidade de Anápolis. A saúde também não vai ficar prejudicada, a Santa Casa não vai fechar, não vai morrer gente. E o terrorismo, gente, tem gente que planta terrorismo. Eu tenho certeza que por esse motivo não vai morrer gente. E as pessoas também não vão ficar sem receber o salário. Normalmente, em transição de governo, sempre o último salário o prefeito deixa de pagar, né? Porque nós sabemos que o prefeito tem que fechar a conta, tem que fazer a prestação de contas. Dentro da prestação de contas, ele tem que garantir o quê? A legalidade contábil do seu serviço realizado. Então, a gente sabe que existe essa transição, existe esse cabo de guerra de transição. Mas nós estamos aqui para poder fazer esse trabalho, né? Realizar esse trabalho em prol da sociedade anapolina. Obrigado, presidente, e boa palavra.
Obrigado. Discutindo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Domingos. Confesso aos senhores e senhoras, à plateia, ao povo anapolino, que eu estou extremamente exausto. Essa é a palavra certa, exausto. A exaustão tomou conta das nossas vidas esses dias. O senhor, como contador, vereador Hélio, sabe que a contabilidade é exata. O senhor mencionou um número aí que não é um número, é real. Nem é 185 milhões, e muito menos 125 milhões, e sim 138 milhões. Aqui no projeto, 138. Confere aqui para o governador André.
O projeto inicial, né, vereador?
Mas nós isso já foi. É 138. Hoje, eu confesso a vocês que eu estou muito feliz, porém muito preocupado. Quero ir um pouco ao passado para vocês entenderem como as coisas têm avançado. Primeiro projeto que não foi possível aprovar nessa casa por falta de quórum, eu alertei os dois lados que vocês estão cometendo um grande erro. A não aprovação do orçamento poderá comprometer o pagamento da folha de pagamento dos servidores. E nós avançamos já com a folha de servidores graças a nosso alerta. Porque a primeira ideia era que não se aprovasse nada. Absolutamente nada. As discussões avançaram. Como eu disse que eu estou exausto, nós conseguimos mostrar para os dois lados a importância e a necessidade do orçamento. Quero reafirmar aqui as palavras do vereador Fred Caixeta. Ainda há pontos que nos trarão preocupações. Mas eu quero acreditar na capacidade. Na capacidade do gestor que vai iniciar, que ele possa ter um jogo de cintura bastante interessante para administrar, nesse primeiro momento, os problemas assumidos por ele próprio. Eu acredito que, com o otimismo, que a discussão não para por aqui. Não creio que hoje é o fim dessa conversa. Hoje nós conseguimos um grande avanço. Nós saímos de uma suplementação zero para uma suplementação em torno de 138 milhões. Eu estou falando de algo que dá tranquilidade no dia a dia do povo anapolino. Na saúde, na educação, no servidor público, e aí eu incluo tanto da prefeitura quanto da Câmara. E por isso eu estou muito feliz por este avanço. Foi muito importante esse avanço, porque nós conseguimos minimizar um problemão que nós seríamos responsabilizados ali na frente. Ainda poderemos ser responsabilizados, porque nós não alcançamos o êxito. E eu quero pedir desculpas à população anapolina, que por mais que eu me esforcei, por mais que eu me debrucei, por mais noites que eu perdi para tentar alcançar o 100%, eu ainda não alcancei. Ainda me faltaram forças. Ainda me faltaram argumentos. Mas que eu ainda acredito que de agora até o dia final do mês, nós podemos avançar ainda mais. Com os ânimos acalmados, com as coisas serenas, com as duas cabeças conscientes da importância da continuidade da prestação de serviço para a sociedade, os dois lados possam entender melhor aquilo que nós estamos tentando intermediar. Aqui não tem só o líder do prefeito Roberto Naves. Sou amigo pessoal do prefeito Márcio Corrêa. Mas aqui não tem o Jackson nem líder e nem o Jackson amigo. Tem o Jackson vereador comprometido com a população anapolina. A minha responsabilidade nesse momento é com o povo anapolino. E por esse motivo, eu quero aqui reafirmar ao povo anapolino que, embora exausto, eu ainda continuarei lutando para avançar ainda mais nas conquistas que nós tivemos aqui no dia, nessa manhã. Quero agradecer a vereadora Andréia, todos os vereadores, tanto da oposição quanto da situação, que em alguns momentos nós, foi momentos tensos, mas que nós, tendo nós as mesmas responsabilidades, nós conseguimos avançar. É assim que é o nosso objetivo, esse é o papel do Poder Legislativo, né? E desejo boa sorte, do fundo do meu coração, ao prefeito Roberto Naves, que vai deixar o cargo, e muito também mais, àquele que está assumindo, porque ele está assumindo uma responsabilidade que ele não tem noção do tamanho dessa responsabilidade. Só vai ter, todo prefeito só tem noção quando ele senta na cadeira. E os vereadores reeleitos e os novos vereadores tenham consciência que a nossa responsabilidade para ajudar a cidade a continuar avançando e crescendo é ainda maior. Deste modo, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos e dizer que nós tivemos um avanço muito grande. Como eu disse, no início nós não tínhamos nada para conquistar. Hoje nós já conquistamos uma suplementação de 138 milhões. E se nós conquistamos, é porque nós conseguimos mostrar que é realmente necessário. E, obviamente, outros pontos ainda poderão estar sendo discutidos. E eu acredito nisso. Se Deus quiser, nós ainda alcançaremos. 151, corrigindo então aqui, chegou a 151 milhões de reais. Então, eu acredito que falta muito pouco para a gente alcançar o 100% desejado.
81%. Da última.
Conseguimos avançar 81% do 100% que nós estávamos reivindicando. Ainda há tempo, ainda é possível. E eu quero pedir aqui à Andréia, ao Jean, conte comigo, Andréia, para a gente continuar estudando isso e tentar, tanto com o prefeito Roberto Naves, com o Márcio Corrêa, quem sabe a gente chega pelo menos aí na casa dos 90 e dá aí uma possibilidade para o prefeito terminar o seu mandato com galhardia e também o prefeito Márcio iniciar o seu mandato sem nenhum problema, para que ele possa implementar os seus programas, os seus projetos e fazer com que a cidade de Anápolis continue crescendo. Muito obrigado e desejo um forte abraço a todos e um ótimo fim de semana também. Obrigado.
Obrigado. Encerra as discussões. Coloca o projeto em votação. Votação simbólica, contrário, se manifesta. Projeto aprovado. Substitutivo aprovado por maioria, por unanimidade dos presentes, e declaro prejudicado o projeto e agora segue executivo já para ser colocado em segunda votação. Encerra a sessão e já convoco outra sessão para poder colocar o projeto em segunda votação. E gostaria que os vereadores, nem precisar discutir, exausto, deu de onde discutindo isso aqui, só para a gente poder votar e a gente ir embora. E o servidor que está aqui também, embora para casa mais tranquilo hoje com essa votação.
fazer verificação de colo, vereador policial federal Suender, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Vizier, vereador Alex, vereador Thaís, vereador Reamilton, vereador Luzimar, vereador Rodrigo Godói, vereador Vete Cacheta, vereador Jacques, vereador Ecleide, vereador João Feitosa, vereador Deusmo Afinato, vereador João da Luz, vereador Doutor Letícia, vereador Andréia, vereador Jean, vereador Seriane e vereador Pessoa Marcos. Coeficiente, havendo coeficiente sobre a proteção de Deus, aqui é aberta essa sessão e solicito ao vereador professor Marques que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, a medita, dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva a morte. Salmo 30.
Obrigado, diabo, pequeno expediente, solicitando nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Caxeira, que possa fazer a leitura da sessão anterior, bem como correspondência, projeto e requerimento.
Obrigado, presidente. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 12 dias do mês de dezembro, às 10 horas e 25 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão extraordinária, por convocação e sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado Jackson Charles, Cabo Preto Caixeta, Federico Godói e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes, constatado o qual declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos que motivaram a convocação da sessão. Projeto de lei ordinário número 130 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de disponibilização de dispositivos intrauterino, UTIL, no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 203 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre informativo nas unidades de saúde pública e privadas sobre a entrega voluntária de filho para adoção no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário número 211 de 2024, de autoria do prefeito, que altera e acrescenta dispositivo na lei municipal número 2.699, de 1º de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Educação de Anápolis. Projeto de lei complementar número 212 de 2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a doação de área pública municipal à União Federal, com afetação ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei complementar número 213, de autoria do prefeito, que dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito suplementar para as despesas específicas, consoante com o artigo 78, incisos 1º e 2º, do Regimento Interno da Casa de Lei, a sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista. Ordem no dia. Foi feita a verificação dos presentes, contratado com o quórum suficiente. Ou a votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 130 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Aprovado por maioria dos presentes, com 4 votos em contrário. Projeto de lei ordinário número 203 de 2024, de autoria do vereador Jackson Chay. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 211 de 2024, de autoria do prefeito. Projeto retirado de pauta, pedido do líder do Poder Executivo nessa Casa de Lei. Projeto de lei complementar número 212, de 2024, de autoria do prefeito. Rejeitado por maioria dos presentes, com 12 votos em contrário e 8 votos favoráveis. Projeto de lei complementar número 213, de 2024, de autoria do prefeito. Foi apresentado e votado o projeto substitutivo. O projeto substitutivo foi aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para início imediato. Sem projetos a serem encaminhados, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, é a melhor do dia. Vereador Suende, vereador Jean, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Brizier, vereador Alex, vereadora Thaís, vereador Reamilton, vereador Luzimar, vereador Filipe Godoy, vereador Pedro Cacheta, vereador Jackson, vereador João Veitosa, vereador Cleide, vereador Deusmar, vereador João da Luz, vereadora doutora Trícia, vereador Andréa, vereadora Seriane, vereador Pessoa Marques, vereador presidente Domingos Paula de Souza. Qual o centro, vem no qual o centro, pela hora do dia, já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para colocar o projeto em segunda votação.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar número 213 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização legislativa para abertura de crédito suplementar para as despesas específicas.
Projeto em segunda votação, está em discussão, discussão encerrada, projeto está em votação, votação simbólica, contrário ao manifesto, projeto aprovado por unanimidade presente. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra a qualquer momento, se for necessário, sessão extraordinária.